Fala pessoal, estamos começando mais um episódio piloto e hoje falaremos sobre uma HQ do Wolverine, Arma X, que é desenhada, roteirizada por Barry Windsor Smith. E para me ajudar nessa tarefa está o meu companheiro de bancada, o Vicente Renner. E aí, Vicente?
E aí, cara, tudo certo? Vamos aprender como é que se faz uma máquina de matar hoje.
O nosso querido amigo Dionísios do Bunker do Jill. E aí, Jill?
E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sobrevivendo aí à pandemia? A gente não tem fator de recuperação aí, não, para superar esse negócio, hein? Tem que ficar esperto. Tudo bem aí? Estão sobrevivendo aí à pandemia? Estão bem? Estão protegidos?
Aqui tudo certo, todo mundo sobrevivendo, por enquanto.
Graças a Deus. Por enquanto. Vicente, você podia falar para os nossos ouvintes do que se trata a Arma X?
Posso só falar uma
Beleza.
coisa antes, me interrompendo
Manda
aí?
bala.
Eu queria ressaltar uma coisa muito importante, assim, porque você apresentou o Barry Windsor Smith como o desenhista e o roteirista da Weapon X, mas ele foi muito mais que isso, né? Ele coloriu, ele fez a arte final e ele ainda fez parte do letramento do negócio. Tipo, é uma obra,
Completa.
é um quadrinho, assim, feito do começo ao fim, é uma coisa muito rara. O Vicente pode puxar isso aí também para falar. É uma coisa muito rara de você ver. Normalmente você sempre tem uma equipe trabalhando, sei lá, a gente gosta muito do Frank Miller. O Miller sempre teve lá o Klaus Jensen, a Lynn Varley, ajudando ele a produzir os quadrinhos dele, mas aqui não, aqui o Barry Windsor Smith fez um negócio completamente, acho que 100% é tudo dele.
Sim, e inclusive hoje em dia, quando tem as reedições as reedições que mudaram o papel da publicação original e isso afeta a colorização, ele fica brabo porque não é o papel que ele queria que fosse usado. Quer dizer que ele é bastante. Ele tem um domínio bastante completo, assim, sobre o que ele fez, né?
Exatamente, mas apresenta aí para o pessoal a Arma X.
Beleza? Arma X, então, essa é uma história. Talvez seja a melhor. Talvez não. Eu acho a melhor história do Wolverine. Ela foi publicada num gibi que a Marvel tinha nos anos 90, o Marvel Comic Presents. Ele era um gibi que era lançado duas vezes por mês, com três histórias. Uma história que era mais ou menos uma história principal de 10 páginas e duas histórias de 8 páginas. Essas duas histórias de 8 páginas, elas estavam lá para dar uma chance para quadrinistas novos, para que eles tivessem algum gibi publicado na Marvel e tal. E também para explorar personagens que estivessem no fundo do catálogo da editora, para que eles tivessem uma sobrevida para fazer um teste ali com os leitores e todas essas coisas. E a história principal era uma história mais para servir de âncora para a revista. Ela ia se sucedendo, não foi só Arma X, teve essa revista Marvel Comic Presents, ela durou 175 edições e a Arma X deve ter sido publicada durante umas 20 só. Enfim, o quadrinista, que nem a gente estava comentando, o Barry Windsor Smith, ele já tinha alguma carreira na Marvel. Ele era conhecido principalmente pelos gibis que ele fez do Conan. Só que na época que ele fez os gibis do Conan, o desenho dele era bem diferente. Era um cara que tinha muita influência do Jack Kirby e do Jim Steranko. Depois ele foi progredindo e virou esse desenhista que a gente pode ver em Arma X, que ele tem um estilo assim que a quilômetros de distância tu pode reconhecer. E a história que ele escreveu é a história de como o Wolverine se transformou no Arma X, que é essa espécie de super soldado aí do governo canadense, do governo americano. Que tem adamantium nos ossos, e foi fabricado numa experiência do governo que tinha essa ideia aí de fabricar super soldados. Então, ela é toda ambientada dentro do laboratório no qual o Wolverine virou esse super soldado aí. Mais ou menos acho que é isso aí o resumo.
Na verdade, é onde o Logan se torna o Wolverine, né? Você
Isso
pode.
aí. Daria para dizer que ele se tornou o Wolverine quando ele entra no X-Men, digamos assim. Ali é quando o Logan se transformou na Arma X, né?
Exato, é muito interessante. Só que é uma provocação, a gente vai ter que ter uma discordância aí nesse começo agora já, uma coisa que
Opa,
já
rolou.
acontece. Como você me fala que essa aqui é a melhor história do Wolverine e deixa de lado a série que o Chris Claremont e o Frank Miller escreveram? Como
Ah,
assim?
pois é.
Agora vamos.
É uma
Uma
afirmação bastante
polêmica,
forte,
outra polêmica.
mas
Bastante
realmente.
forte, bastante forte. Eu acho que fica uma coisa meio assim, do tipo, pô, meu, que é isso? Que é isso? Que tipo de declaração absurda, né? Sem sentido, sem lógica nenhuma, você faz aqui nesse programa.
Aqui é
Olha aí, hein?
o episódio piloto, é um podcast, né, que a gente não tem medo de dizer a verdade.
Nossa!
Essa é uma verdade muito, muito contestável, viu? Muito contestável.
Nós não temos medo de verdades inconvenientes.
Não, mas como assim? Como que você fala uma coisa dessas?
É que a minissérie Wolverine é do Frank Miller, mas ela também é do Chris Claremont, né? Então, a gente tem que fazer uma média aí.
É, ficou muito, muito chumbrega a sua resposta, apesar de você ter lacrado na sua resposta, uma resposta chumbrega. Eu falei, uma resposta chumbrega. Eu diria que, obviamente, assim, Arma X, eu sou completamente vidrado na Arma X, assim, acho que ela é excepcional em todos os aspectos. A gente vai discutir por que que ela é excepcional realmente, mas é difícil. Eu realmente não consigo escolher entre a Arma X e entre a Sarah e entre a Wolverine do Claremont e do Miller, porque eu acho que são duas histórias que terminam colocando muito as bases do que a gente vai entender do personagem, né? Elas lançam pilares, assim, fundamentos do personagem que você não tem como escapar dessas duas histórias, assim. Então, acho que elas são muito equivalentes. Obviamente, também, cada uma com suas características próprias, né? A história do Claremont com o Miller é um puro gibizão no melhor estilo possível do que é uma história em quadrinhos, né? Que você possa imaginar, assim. É o Miller usando todas as suas técnicas desenvolvidas na época, sua paixão pelo mangá, pelo Lobo Solitário, explorando muita coisa ali, enquanto o Claremont faz uma belíssima adaptação de uma conto do Wolverine, né? Que é uma coisa que o Claremont, inclusive, é um cara muito verborrágico. Nessa história ele não tá tão verborrágico assim, não. E eu acho muito bonita a história, assim, mesmo, mesmo. Falando da Arma X e por que que o Barrington Smith faz aqui um trabalho que você pode considerar que, na verdade, é um romance em quadrinhos, praticamente, né? Porque ele extrapola tudo que você poderia imaginar do que é possível se fazer numa história em quadrinhos, assim. Inclusive, tem uma coisa bem interessante. Você falou do estilo do Barrington Smith, tem uma influência aqui, me parece um pouco evidente, em especial nas cenas em que o Wolverine está sendo torturado e tal. Ele não lembra muito o Frank Miller do Ronin, Vicente?
Lembra bastante. Até tem uma questão no jeito que ele faz as sombras, assim, com umas linhas paralelas e tal, que é uma coisa que o Frank Miller pegou do Kojima lá, do Lobo Solitário, né? Lembra, assim, principalmente nessa questão da textura e tudo mais. Só que o Frank Miller, ele faz os personagens mais caricatos e meio que quadrados, assim. Os personagens do Barrington Smith, eles são mais naturais, digamos assim, no tamanho, né? Eles são grandinhos. Talvez outra influência que dê para outra relação que dê para fazer entre as duas coisas é nesse estilo quase abstrato, assim, né? Porque os dois são histórias de ficção científica, só que muitas vezes o cenário, ele usa formas geométricas de um jeito que é completamente irreal, né? É para ter algum sentido realista a existência daquelas formas, mas na verdade elas estão lá muito mais para provocar um impacto estético, né? Isso no Arma X é uma coisa que dá para perceber muito claramente, e eu acho que é uma coisa que talvez ele tenha tirado do Ronin também.
É, uma coisa que você falou aí de ser um conto de ficção científica, né, os dois, né, o Ronin e o Arma X, mas o Arma X também tem uma coisa de horror, e para mim uma coisa muito clara, assim, que eu acho muito evidente é o paralelo que dá para fazer com Frankenstein, da Mary Shelley, porque o que você tem aqui é realmente um cadáver, né, porque o comecinho da história, o Logan, ele se sente no purgatório, assim, um nada, assim, ele se sente um cara totalmente perdido, tudo, e ele é levado por uma equipe para esse experimento do professor, né, que é uma réplica aí também, não só do próprio Dr. Frankenstein, mas do professor Xavier, né, um paralelo, um Evil Xavier, assim. E ele começa a ser recriado, né, como essa Arma X, assim. Então me lembra muito esse paralelo com Frankenstein. Você acha, Douglas?
Com certeza, Joe. Eu acho que ela tem muita coisa de histórias de horror gótico, né? No caso, aquele tipo de horror mais escatológico e tal. Tem muita violência, é uma HQ muito violenta. O Vicente pode comentar um pouco mais sobre isso depois. Que é uma HQ que saiu com o selo Comic Code, mas que tinha uma violência gráfica muito explícita, né, Vicente?
Sim. É uma história bem violenta, bastante sanguinolenta. Tem o Wolverine, ele massacra um monte de seguranças que são inocentes, né?
De
Tem
bichos
até
também, né?
de bichos também, né? Só que os bichos são lobos e tal, então talvez
Aquele urso que ele decapita também.
Tem até uma história que o Barry Windsor Smith fez com o Wolverine muitos anos depois, já nos 2000 e alguma coisa, que é ambientado no universo Arma X e que é protagonizada por um dos seguranças que ele mata. É uma historinha curtinha que o segurança ele tá dizendo que era o primeiro dia dele no trabalho e tudo mais, e que ele foi completamente desfigurado
Pô, que merda, hein?
pelo
Devia ter pedido
Wolverine,
trabalho.
né? Mas outro aspecto de terror que a história tem, e desse aspecto talvez de um terror mais gótico, é que Essa história ela é contada como se ela fosse um pesadelo, né? Tanto que tu não tem como saber se essa história ela é verdadeira ou não, ou se ela só é uma espécie de delírio do Wolverine. Isso até é uma coisa que eu achei que o Byron Winston Smith fez, que foi muito engenhosa, porque um dos charmes do Wolverine era essa questão de ele ter um passado nebuloso, um personagem misterioso, né? E essa história, ela não desvenda propriamente o passado dele, porque se tu for ver, no meio da história tem um clímax que é falso, que a gente descobre que ele é um delírio. No início da história, quando ele tá lá naquele hotel para cristãos que caíram em desgraça, tu não tem como saber se aquilo é antes ou depois da história. Então, se ele tá conseguindo imaginar o que vai acontecer no futuro dele, se ele tá tentando lembrar do que aconteceu no passado. Os personagens, eles são meio irreais. Por exemplo, o líder do experimento é só professor, o nome dele. Tu não sabe, o professor, ele fala com superiores que tu não sabe se existem. É tudo muito irreal, assim. Então também tem esse aspecto aí, de ser um terror meio delirante, meio que um pesadelo, né?
É, o HQ ela mostra que a mente dele foi toda fragmentada, né? Que é mais ou menos uma coxa de retalhos, no caso. E o design de páginas do Barry Windsor Smith, ele ressalta essa confusão mental dele.
Desde esse ponto de vista da composição de página, um negócio que eu acho muito legal é que tem muitas cenas que as falas elas estão em textos de apoio, né? Não tem balão de fala. E nesses quadrinhos, a disposição dos textos de apoio dentro dos quadrinhos, eles não seguem um padrão lógico, eles fazem normalmente um U, sendo que o leitor de quadrinhos normalmente ele lê em Z, canto superior esquerdo por canto superior direito, do canto superior direito para o canto inferior esquerdo e do canto inferior esquerdo para o canto inferior direito, ele não lê em U. E isso dá muito essa impressão de que aquilo são só umas palavras fragmentadas, desconectadas, que tu não. É como se fosse um ruído, não é exatamente um texto que está sendo transmitido, um texto que transmite uma informação, né?
Eu acho interessante que, novamente, fazendo um paralelo com Frankenstein, você percebe que o Wolverine, toda a violência que acontece aqui, não é ele consciente dos atos dele, né? É uma ação inconsciente do que ele está fazendo. Ele reage, é quase como é puramente instintivo ou controlado, pelo tal professor, assim. Então, você, por mais que a história seja muito violenta, é uma violência que não é uma violência própria do personagem até aquele momento, assim. Você sabe que ele é um personagem violento, você sempre teve esse passado que aparecia na história dos X-Men e do próprio Wolverine, mas mesmo aqui você percebe que é uma coisa que não. Por exemplo, o primeiro assassinato que acontece na história o primeiro assassinato é ótimo, né? O primeiro personagem que ele mata na história, ele mata porque ele reage, ele tá tendo um ataque, um espasmo, e aí o professor manda um coitado lá pra tipo, ó, entra ali na sala, vê se acalma ele. E o Wolverine.
É o cara estripado.
E o cara estripa o cara, né? E assim vai ao longo da história, assim, mesmo quando na famosa cena em que ele vai, que é uma cena muito bem montada, aliás, pelo Barry Smith, que ele, o Wolverine tá no meio da neve, assim, aí ele vai, soltam uns lobos famintos em cima dele, e aí ele começa a matar, ele só reage na hora que ele tá sendo muito ferido, assim, então também é novamente puro instinto. E aí tem uma cena muito boa que tem uma assistente do professor que tá ali, né, que ela fala assim, ah, a gente não vai salvar os bichinhos? Que ele devolve, ele tá estraçalhando os lobos, e ela tá preocupada com os lobos e não com ele, né? E não com o ser humano, assim, é muito bom, assim, é uma bela sacada.
Ô, Gil, você pode falar um pouquinho mais sobre a criação desse personagem, das características que o definem e tal?
O Wolverine, ele foi criado ali para uma história do Hulk, né? Ele era um personagem, um agente do governo canadense, vestido com aquela roupa amarela. Depois vocês falam, quem criou ele, que eu esqueci, deu um branco aqui. E ele foi criado numa história do Hulk, em que eles perseguem o gigante Esmeralda e tal. E é um personagem canadense, que depois vai começar a aparecer para valer mesmo quando o Chris Claremont e o John Byrne reinventam os X-Men ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, com a nova equipe. E aí ele é chamado a participar. E aí começa o estrelato do Wolverine, que se torna um dos personagens mais reconhecidos do universo Marvel, assim. Em pouquíssimo tempo, né? Ele já é uma super estrela nesse período, e uma das grandes sacadas que fazem dele ser uma estrela é porque ele realmente não tinha um passado definido. Durante muito tempo você não sabia quem ele era, o que ele era, tudo, então você tinha muita liberdade para lidar com esse passado, que são coisas que o Frank Miller fez, que o Claremont fez, o Barry Windsor Smith fez, até que os caras conseguiram cagar tudo naquela história de origem dele que deram um passado pra eles. Porra, meu, que sacanagem, assim. Que é aquela história do Jenkins e do Kubert, né? Que eu falei, pô, meu,
Essa história é horrível, cara.
aí estragaram tudo, aí acabaram com
Essa
a
história é
palavra.
horrorosa.
Mas durante muito tempo, aí, você pode contar aí umas 3, 4 décadas, pelo menos, assim, o Wolverine foi um dos personagens mais intrigantes, realmente, do universo Marvel, justamente por ser esse personagem que é uma característica dos anos 70, final dos anos 70, começo dos anos 80 também, que é ser um anti-herói, mas é um anti-herói que tem ali um consciente de violência muito alto. Ele é um personagem muito violento, sempre foi, mas sempre também muito bem-humorado, muito interessante, com uma certa, aspas, né, fragilidade no coração, tem um coração meio mole de vez em quando, tudo, e sempre disposto a sacrificar a si mesmo pelo time, pelos X-Men, tudo, por mais irascível que ele fosse. Então, acho que é um personagem muito rico e que essa história do Barry Sue Smith foi uma das primeiras a explorar mais ainda essa questão dos traumas e da violência da origem do personagem.
Assim, é interessante falar um pouco sobre quando que ocorreu o turning point na história desse personagem, né? Porque o Dave Cockrum e o Chris Claremont, eles tinham seus personagens preferidos no X-Men. Se não me engano, o Claremont, ele tinha uma preferência maior pela Tempestade e o Cockrum pelo Noturno. Assim que o John Byrne assumiu a cadeira de desenhista da série, por ser canadense, ele fez aquele bairrismo clássico aí e deu ênfase ao canadense do time, no caso. O Vicente pode falar um pouco mais sobre isso, mas a virada realmente do personagem foi aquela história em que os X-Men estão presos no Clube do Inferno, na saga da Fênix Negra, e o Wolverine se incumbe da tarefa de resgatar o grupo, que é uma história solo para eles, e os fãs amaram. E tanto é que choveu de cartas no bullpen.
Isso aí, tu falou aí bem, cara. Quando os X-Men foram reinventados no final dos anos 70, era o Len Wein, se não me engano, era o escritor, que era o cara que já era quem já tinha escrito essa história do Hulk que o Gil tava comentando antes. Eles tinham a ideia de tentar fazer um grupo mais internacional, por essa questão de que naquele momento a Marvel estava começando a prestar um pouco mais atenção nos licenciamentos dos personagens para outros países e tudo mais. Então eles resolveram pegar os X-Men, e a equipe tinha, claro, alguns dos integrantes que já estavam, mas tinha o Wolverine do Canadá, tinha a Tempestade, que é do Egito, o Noturno, que é da Alemanha, o Colossus, que é da Rússia, o Banshee, que é irlandês. Enfim, eles fizeram uma espécie de. Era meio que uma estratégia de marketing mesmo, né? Mas aí, que nem tu comentou, quando o John Byrne começou a desenhar a série, ele desenvolveu essa afeição aí pelo personagem, e inclusive parece que foi ele que insistiu para que existisse essa história solo, que até uma história como aventura, ela é bem interessante, porque é só o Wolverine desatado, matando um monte de gente e tudo mais. E ela tem também esse lado, porque ele está aparecendo pelo esgoto do Clube do Fogo do Inferno. Então ele tem essa coisa de ser um personagem, de ser o
De
membro do
infiltração, né?
X-Men que não, de infiltração, e de que não tem medo de recorrer a táticas sujas, digamos assim. E aí ele acabava fazendo um contraponto com o Cíclope, que era um mocinho todo certinho, né?
Idealista, né?
Exatamente. E aí deu essa característica do personagem que fez ele ficar bastante famoso. E ele também, isso é uma coisa que o Gil comentou, que é muito verdade, que ele era um personagem engraçado. Essa questão de ele ser meio que um poço de agressividade, muitas vezes era um alívio cômico. Então ele era um personagem que podia ficar lá fumando um charuto e fazendo comentários sarcásticos, né? E esse é um tipo de personagem que fez muito sucesso nos anos 80. Então ele se aproveitou dessa chance, hein?
Porque tinha o lance da violência, mas ficava ele e o Noturno tomando cerveja, né?
Isso, é.
Tomando cerveja, dando os arrotos e tal, não sei o quê. Então, tipo, ele era sensacional, assim, esse Wolverine, dos X-Men dos anos 80, assim, é muito legal, cara, porque você sabia que tinha aquele negócio, você sabia que tinha a violência ali por trás e tal, não sei o quê, que ele tinha essa possibilidade, essa capacidade para a outra violência, mas ao mesmo tempo tinha esse lado mais legal, tal, de ser um cara descolado, um cara de chapéu, não sei o quê, as costeletas. É um personagem muito, muito característico, né? Muito interessante, assim. Acho que chama bem a atenção. E ele deu sorte também que caiu na mão de autores, né? Como Barry Sue Smith, como Frank Miller, tal, na graça desses caras. E aí não tem para ninguém, né? O talento dos caras ajuda o personagem. Fala, Douglas.
Acho que outra característica que define bastante o Wolverine é ele ter esse coração gigantesco também, né? Porque as grandes histórias desse personagem, elas ressaltam esse lado dele que ele sempre está disposto, você mesmo falou no começo, a se sacrificar por alguém. Ele, apesar da violência, é a característica que eu define, tem esse lance dele sempre estar predisposto ao sacrifício, ao nós mesmos, a gente pode falar um pouco mais sobre a HQ Animal Ferido, que ela está junto com o Encadernado de Arma X, e ela é uma dessas, né, que é uma menininha indefesa e que encontra no Wolverine o seu protetor, né? Tipo, quantos milhões de filmes a gente já não viu com essa premissa, né? Você tem esse homem quebrado, destruído, mas que encontra em alguém a sua motivação para continuar andando, né?
É, até inclusive nos X-Men, né? Já tem essa relação dos X-Men com a Lince,
E
né?
Kate, depois com a Jubilee também.
Depois a Jubilee e tal, porque ele que meio que é o tutor delas, assim, né? Não o tutor no sentido. É, elas veem nele alguma coisa que. E ele também, assim, tem uma relação com elas de proteção e de respeito muito grande, que é muito legal, assim, de acompanhar, assim, que é muito interessante mesmo. E que, de certa forma, os caras conseguiram levar para o cinema. Em detrimento do Ciclópeo, que é uma pequena tristeza, assim, né? Mas tudo bem.
Um negócio interessante nisso que vocês estavam comentando, dessa capacidade de se sacrificar, é no próprio Arma X, porque o Arma X, quando ele é sequestrado e começa a ser torturado, dá para ver que a relação, a história faz uma relação bem explícita com a Paixão de Cristo, porque ele aparece várias vezes sendo crucificado e tudo mais. E sempre que acontece isso, ele costuma estar com um semblante pacífico, até nessa cena que o Gil comentou que ele está sendo meio que devorado por lobos. Ele tá com um rosto de repouso, assim. É, tem uma capa da Marvel Comics Presents que eu acho muito bonita, uma das capas mais bonitas que a Marvel já publicou, que é uma capa dupla, que é só o rosto dele gigante com as mãos do lado, que ele também tá com um semblante muito pacífico. E o personagem, nas poucas páginas que ele aparece antes de ser sequestrado, ele não é nem um pouco pacífico. Eu tô vendo que ele é um personagem que ele tem uma turbulência muito grande dentro dele. É, tem um negócio que ele diz. Ah, eu vou escrever para uma carta para minha mãe, aquela caolha, manca, desgraçada, filha de uma égua. Ah, nem sei quem é minha mãe, na real. E depois ele diz também: ah, eu consigo dar 6 tiros numa moeda de 5 centavos a não sei quantos metros de distância. E daí, se alguém morre, quem é que se importa com isso? Os policiais se importam com isso. É, dá para ver que ele não é um bom sujeito, né? Ele também dá para perceber que ele ganha vida cobrando dívidas para máfia e tudo mais. Claro que numa escala bem pequena e medíocre pro potencial dele, né? E quando ele é capturado por Arma X, é como se a vida dele ganhasse um propósito, como se de uma certa forma, aquela violência que ele está sofrendo é uma violência redentora, né? Talvez ele consiga talvez não perceber conscientemente, mas é como se ele incorporasse na história o papel daquele que tem que ser sacrificado. É, inclusive, essa cena, de novo, que o Jill comentou dos lobos, é bem interessante que no início ele está sujo de sangue. Essa enfermeira, que é para ser bem inocente, mas que é uma pessoa que deveria cuidar um pouco mais dos empregos que ela escolhe, digamos assim, ela pergunta por que que ele está sujo de sangue. E o professor diz: a gente cobriu ele de sangue de cordeiro. É, tem todas essas relações, digamos assim, com a Paixão de Cristo, e nesse sentido do Wolverine ser alguém que está sendo sacrificado para redimir outras pessoas, né?
Uma cena que eu acho muito legal é o momento que você falou que ele dá entrada no hotel para cristãos que caíram em desgraça, né?
Sim.
Aquilo que meio dá a entender que ele já está sentindo, ele já está prevendo o que vai acontecer com ele, né? Fica meio que subentendido que ele já sente o eco de toda a desgraça que vai percorrer a vida dele daqui para frente.
Nessas páginas iniciais, um negócio que eu acho muito bom é como o Barry Sturm Smith, com muitos poucos quadrinhos, ele consegue caracterizar os personagens, né? Então, o professor, se eu não me engano, ele tá vendo uns papéis, e nesses papéis está escrito que ele teve o registro dele cassado por fazer experiências que não eram muito éticas. E depois o assistente principal dele, que é aquele sujeito de barba e óculos, que também ele tem uma certa ambiguidade nesse, né, personagem, que tu não sabe se ele é uma pessoa boa, só que abobada ou não, né? É, dá para ver que ele teve o registro cassado por causa que ele matava pessoas que estavam com doenças terminais. E isso também é uma situação que depois a HQ fala várias vezes disso, porque parece que esse médico, ele não percebe o valor da dívida, o valor da vida humana. por si só, digamos assim. Ele meio que se dobra às circunstâncias e tudo mais.
Isso, a questão da ética, ela permeia toda a HQ. O lance em que ele é totalmente desumanizado no decorrer do processo é bem chocante para o leitor casual da época, na minha opinião. Porque ele passa por todo aquele processo em que o professor, ele nem chega a tratar ele como um igual, é tipo uma criatura, um bicho.
Sim.
E acho que só a Inês e o Cornelius que tem ainda, que conseguem enxergar nele um traço de humanidade, né? Isso eu acho uma parada muito foda, assim, que para o leitor da época devia ser um choque tremendo.
Cornelius, eu acho muito interessante a forma pela qual eles retratam como ele enxerga essa humanidade. Porque parece que é sempre num acordo de conveniências, assim. Que nem o Gil comentou, ele briga porque não dão um band-aid para ele e não percebe que o que ele está fazendo é desumanizar o Logan. No caso, ele briga contra os aspectos mais externos da desumanização, mas não contra a ideia que é, por exemplo, entregar o controle do corpo do Logan para o professor, que é um aparelho que ele constrói.
Na verdade, a reação do Cornelius em especial não é tanto pela desumanização do Logan, é mais pelo uso do Logan como uma arma de violência.
Exatamente, pela.
A desumanização está dentro do projeto, tanto que ele está lá desde o começo. Não só ele é mutilado, né, eles injetam adamantium no corpo do Wolverine, retalham ele tudo, mas também eles ficam dopando o Wolverine o tempo inteiro ali,
Exatamente,
mexendo com a
exatamente.
cabeça dele, tanto que tem um momento aqui que o Bonas fala, meu papel aqui também é de desestabilizar a memória dele, né? Fazer ele
Isso.
esquecer ainda mais o passado, não pode chamar ele. Então, na verdade, assim, não é nem a desumanização do Logan já tá dentro da cabeça desses caras. A única questão que ele fica meio naquela, tipo, mas a gente vai usar ele pra violência, tipo, mas
Exatamente. Eles não suportam o sangue. A questão da violência visível. Mas com a desumanização eles estão ok. E isso ecoa essa questão de ele ter praticado mortes piedosas, que é o que ele chama. Porque, da mesma forma, ele não suporta o sofrimento do doente, mas ele não tem problemas em tirar a vida do doente, entende? Essa desconexão. Esse sofrimento que ele aparece aos meus olhos, ele é intolerável. Então eu posso fazer alguma coisa que seja mais cruel, só que não tão aparente, né?
É um verdadeiro inferno pelo qual o personagem do Logan passa dentro dessa história, e é um inferno que é tanto psicológico quanto físico, né? E eu acho que isso é uma coisa muito marcante da história, que você compreende assim o quão longe a ciência pode chegar ao ponto de querer provar suas ideias e querer provar seus métodos, né? Então, acho que é por isso que ela tem uma relação muito forte com Frankenstein da Mary Shelley, assim. Porque, por exemplo, eu estou pensando aqui naquela personagem da assistente, do professor, que ela tem um rosto de passividade o tempo inteiro da história, né? Ela está sempre meio que trabalhando com um método científico, digamos assim, né? Ela vê o Wolverine, o Logan, como um espécime que tem que ser realmente retrabalhado, retalhado, todo aquele negócio todo. E ela só se toca do abismo mesmo, lá pro final da história. O professor chega para ela assim: bom, você tá preparado para morrer agora? E ela, tipo, não, mas eu não quero morrer, né? Eu, tipo, não, você chegou até aqui, agora você vai morrer também. E aí ela se liga do horror que aconteceu com Wolverine, né? Com Logan. Cara, eu acho que assim, uma coisa que é muito marcante da história, aliás, é uma história que você tinha comentado aí que na época, né, causava comoção em quem lia, assim, porque era muito violenta e tal, mas eu acho que é uma história que até hoje, se você pegar a Arma X, você nunca leu nada do Wolverine, não sabe, você lê a Arma X, você fica impactado, assim. Mesmo que você conheça só os personagens pelo cinema e tal, qualquer um pega essa história aqui, acho que sente o impacto, porque é uma história até hoje muito forte, assim, muito violenta e muito bonita também, ao mesmo tempo. Nesse ponto, eu acho que uma das grandes sacadas que o Barry Windsor Smith faz nessa história é que, assim, ele expurga todos os elementos dos X-Men e dos super-heróis da história. Então, na verdade, ele não tem lá, você não tem personagens uniformizados, você não tem codinomes, você não tem nada disso, assim, você tem uma história fechada num único personagem, que é o Logan, que não veste uniforme em nenhum momento, né? Você não tem o uniforme característico dele, seja o amarelo ou o marrom, qualquer que seja, mas você não tem ele de uniforme e tudo. Ele é um objeto, ele é uma espécime sendo tratado num laboratório. Isso termina criando uma singularidade para essa história que é muito, muito especial mesmo, assim, porque é uma história que não precisa ter todo o background dos X-Men para poder entender, e que você também termina essa história, você não precisa continuar querer ler mais sobre o Wolverine. Você pode falar, bom, tá bem resolvido aqui toda essa história, deu para entender muito bem o que estava acontecendo, e sem apelar para esses clichês dos super-heróis, das revistas de super-heróis, de quadrinhos ou do cinema, do que você considerar assim, porque não tem, sinceramente, eu não consigo ver um clichê nessa história em quadrinho. Eu acho bem impressionante isso, assim, você não tem nada, você não tem um negócio assim que eu fico me perguntando como que os caras da Marvel terminaram aprovando isso, porque não tem um elemento que você possa fazer, nossa, vou vender esse bonequinho aqui, né, da Arma X. Tudo bem que depois até acho que existe um bonequinho da Arma X, mas nesse momento aqui, não, né? Tipo, o Wolverine tá. Seu Logan tá semi-nu o tempo inteiro, só com uns apetrechos eletrônicos no corpo dele, com cara de um animal o tempo todo. É, não tem um personagem que você olha e fala assim, nossa, esse cara é mais ou menos legalzinho, assim, do tipo, todos são meio podres por dentro, né? E acho que os únicos caras que estão tentando fazer alguma coisa certa ali são os seguranças da instalação.
São os primeiros a morrer, né?
É, são os primeiros a morrer, aliás, em um dos massacres mais famosos da história da vida do Wolverine, né, cara? Pelo amor de Deus, aquele
Ele
massacre.
mata umas 200 pessoas ali, né?
Aquela cena ali é um negócio assim que você fica, nossa, sei lá, tipo, é uma Capela Sistina da violência.
Essa questão que o Gil estava comentando dele evitar os clichês do gênero, um dos aspectos dos quais isso dá pra, se pode perceber na história é na questão do supervilão, né? Porque o professor seria o arqui-inimigo do Wolverine nessa história. E numa história de super-heróis tradicional, isso acabaria numa luta entre os dois e o super-herói ganharia e conseguiria derrotar o vilão e colocar as coisas, reordenar as coisas, né? E nessa história, quando esse enfrentamento acontece, ele acontece sempre como farsa. A primeira vez que o Wolverine mata o professor é uma alucinação que ele tem, que eles enxergam, eles conseguem ver numa tela o que está passando na cabeça do Wolverine e o que está passando na cabeça dele é o professor morto. E depois tem uma sequência bem longa, que é muito impressionante também, uma sequência muito tensa que o Wolverine conseguiria se soltar e mata um monte de gente, e quando chega no professor, arranca os braços dele, tudo uma violência muito caricata, e a gente na página seguinte descobre que isso era apenas um implante de memória criado pelo Cornelius para que o Wolverine achasse que eles estavam mortos, quando na verdade eles não estão. E no final da história, quando finalmente eles vão ter esse combate No, no, na realidade da história, sem ser uma alucinação, ele acontece fora das câmeras. O Wolverine, ele entra na sala, o capítulo acaba, e o capítulo seguinte, ele andando na neve, tu escuta uns diálogos a partir dos quais tu pode supor o que aconteceu. Mas o confronto em si não é mostrado, né?
Fica sem saber o que realmente aconteceu ali, né?
Vicente, inclusive, essa HQ ela é cheia de momentos incríveis, assim, tipo, por exemplo, a hora que a arma X ela decepa a mão do professor, enquanto que os soldados entram na sala e começam a atirar, que o professor tá caído no chão e as cápsulas estão caindo em cima dele, aquela é uma das cenas mais artisticamente bem feitas da história dos quadrinhos, entendeu? Graficamente é linda aquela violência.
Isso é uma coisa que eu acho que o Barrison Windsor Smith consegue fazer muito bem, porque o desenho dele é bastante realista.
Meticuloso pra caramba, né?
Sim, o Jeff Darrow é parecido no, na questão de ser meticuloso, só que o Jeff Darrow ele tem a influência do Hergé, que faz com que o traço dele seja um pouco mais caricato. É meticuloso e é divertido ao mesmo tempo. O do Barrington Smith é muito mais meticuloso e real, né? Só que ao mesmo tempo que ele é um traço realista, tu vê que ele tem essa beleza plástica, digamos assim. A composição dos quadrinhos, tu vê que é tudo ordenado de uma forma que é esteticamente bonita, mesmo que seja para retratar a violência. Dá para ver o jeito que ele centraliza o olhar do leitor, o jeito que ele usa ponto de fuga, essas coisas assim, a facilidade que ele tem para desenhar figuras humanas e para sugerir o espaço físico, inclusive sugerir o espaço físico de forma tridimensional, que isso é uma coisa que ele faz muito bem, de ter ação numa mesma cena, transcorrendo em três alturas diferentes, digamos assim, três planos diferentes. Tem alguém em primeiro plano, tem uma cena que dá para perceber isso bem, que é que o Cornelius vai metralhar lá o Wolverine, que ele tá meio que. Ele tá
Vacilante, né?
indeciso sobre o que fazer, porque ele tem essa aversão à violência, né? E aí o professor dá um soco nas costas dele, ele meio que tropeça na arma e metralha o Wolverine. Daí tu tem, na parte de baixo da página, o Wolverine sendo metralhado. Na parte do meio, o Cornélio se curvando sobre a metralhadora, que dá essa impressão de que aquilo é um movimento involuntário. E na parte de cima, tu tem precisamente o professor dando esse golpe nas costas dele, né? O cara, para conseguir fazer essa orientação espacial aí, mostrar essas três ações ao mesmo tempo, numa mesma página, ele tem que ser um pequeno gênio, assim, da distribuição espacial das figuras, né?
Sim, e lembrando também que ele faz um trabalho com a cor aqui que é um desbunde absoluto, né, cara? É um negócio assim que é extremamente bonito, impactante, assim, e o modo como ele usa o vermelho, o amarelo, assim, o roxo, para trazer a sensação de violência que a história tá na história o tempo inteiro é muito. Muito forte, assim, né? É muito bem utilizado.
A cena que o Wolverine, o primeiro momento em que ele recobra a consciência e parte para cima do Cornelius e os guardas e doutores lá, ela é toda uma cor chapada azul, né? Tipo, não tem nada ali, mas você percebe toda a ira e o ódio que o experimento tem por eles.
É, porque aquela cena ali é uma. Se for a cena que eu tô pensando, é uma cena de relembrança, né? Que
Sim, é
o
um
corpo está contando
flashback.
o que aconteceu, por isso que ele joga naquela cor. Essa cor azulada toda, assim, mas tem uma cena que eu acho que tá muito claro isso aqui, essa questão do uso da cor, mas é uma cena em que o Wolverine escapou, aí tem dois policiais atirando nele, assim, e aí tem um azul aqui, na página seguinte, o Wolverine tá matando os dois policiais com as garras, assim, tem um fundo todo vermelho, assim, sobre um fundo vermelho, e aí, algumas páginas na frente, tem aquela cena clássica, né, do Wolverine, tipo, matando dezenas de soldados, né, de seguranças que estão ali, que é toda vermelha e amarela, assim, um negócio totalmente pura violência, assim, da cor
Eu
a.
digo, e para ressaltar o quão a barbárie tomou conta, tem um soldado correndo dessa matança dizendo: "Isso é uma matança, isso é uma matança". É muito maravilhoso isso.
Isso é um massacre, né? Tipo, olha,
É,
ele
isso.
está reafirmando para você que é um massacre o negócio.
É,
Bom, mas
essa página aí do soldado correndo abaixado, ela é muito incrível. Ela tem essa questão de mostrar toda a profundidade do cenário e as figuras estarem todas bem desenhadas. Aquela primeira que o Gil comentou, que são só dois soldados metralhando dele, também tem muito isso, que tu vê que ele dá toda uma impressão de profundidade. Mas aí tem nessa do soldado escapando, gritando, é um massacre. Também tem essa questão da plasticidade da cena, porque ela é como se fosse uma pirâmide, né? Que tem o um Wolverine em cima e debaixo dele é uma base feita de gente morta, né?
Nossa Senhora.
E é extremamente detalhado, né? O jeito que combina essa questão do realismo, inclusive no uso, da perspectiva, e ao mesmo tempo de conseguir de preservar a plasticidade da imagem, de ser uma composição, geométrica em formato de triângulo e tudo mais.
É,
Sim.
um momento que eu acho bacana da HQ, é um momento de diálogo que eu achei muito interessante, é quando o professor revela para o Cornelius que o que eles estão fazendo ali é criar um experimento de guerra, para ser um agente de infiltração para assassinato, que o Cornelius aos poucos vai selando o acordo com o demônio, né? Tipo, ele começa relutante e tal, mas aí ele, no fim, ele termina aceitando para aquilo, talvez pelo ressentimento de ter perdido a carreira médica e tal, mas uma cena que eu acho muito muito incrível para ressaltar o quão maléfico é a figura do professor é aquela hora que ele está demonstrando como o Logan, ele vivia uma vida totalmente perdida, totalmente com vícios e tal, e ele vai jogando o copo de café no olho do Wolverine enquanto ele tá desacordado. Aquela é uma das cenas mais incríveis dessa HQ.
Sim, que o Cornelius diz pra ele se acha que ele pode reagir cospe no olho dele, né? E ele derrama o café. Mas
Cara, é a desumanização perfeita.
isso que tu comentou do Cornelius, eu acho que o problema dele não é ressentimento, não. O problema dele é que ele é um covarde, né? Ele não tem a coragem de chamar as coisas pelo nome que elas têm. Então ele tá fazendo toda. Porque o que que ele achava? Por que que ele estava participando de um experimento no qual tu pode substituir a consciência de uma pessoa por uma máquina que vai ser controlada por outra pessoa, né? Não tem como uma coisa ser mais violenta do que isso. Se tu vai fazer isso depois para matar, como uma arma de guerra, ou se tu vai fazer para que o cara seja um jardineiro, não faz a menor diferença. Mas aí tem essa questão de estabelecer que o professor, ele tem meio que uma racionalidade científica extremamente desumanizante e cruel. Enquanto que o Cornélio, ele não tem necessariamente essa racionalidade científica, mas o que ele tem é uma covardia muito grande de não conseguir perceber o papel que ele joga na injustiça que existe no mundo. E até tem um. Depois, quando ele tá, uma hora ele está conversando com a Inês, que ele diz alguma coisa assim: "Ah, eu fui meio que extorquido para estar aqui." E é mentira. Ele aceitou estar ali. E a Inês, que é uma banana, propõe para ele, diz assim: "Tu não acha que a gente tem que fazer alguma coisa?" E ele não consegue, ele é muito covarde, né?
Meio que o professor, ele também, não sei se você lembra daquela cena em que ele tá tentando recondicionar o Wolverine, que ele tá mexendo nos controles, que a galera atrás começa a dar risada e o professor tem um acesso de raiva. É,
Sim.
aquilo que é, só fica subentendido que ele tem, que aquilo é a chance dele, aquela chance profissional, a grande chance profissional que ele deve ter perdido durante a vida inteira, né?
Sim.
Tipo um fracassado fudido, né? Que é agora que conseguiu chegar no topo da escala hierárquica.
E o jeito que ele se sente prostrado diante dessa
É sobrepujar,
autoridade.
né? É tipo sobrepujar uma outra vida, né? É o jeito que ele tem para se sentir superior, né?
Exatamente. E a forma pela qual ele interage com esses superiores que a gente não sabe quem são. Diante dos superiores dele, ele é completamente covarde, né? Ele se coloca diante dos superiores como uma figura descartável e tudo mais. E até tem um quadrinho que faz um pouco a relação desses superiores com Deus, assim, porque ele diz assim, ele começa a falar com eles, ele diz assim: ó Deus, eu vou morrer", uma coisa assim. "Você vai me, ó Deus, você vai me deixar morrer aqui." Ele só conhece o exercício da autoridade através do medo e da subjugação, né?
Sim. Não, e outra coisa também que fica bastante. É, ele, no fundo, não passa de um peão nas mãos de poderes maiores, né?
Eu não sei se isso dá para dizer que fica claro, porque a história, ela tem essa questão de ser muito parecida com um pesadelo e abstrata. Então, esses poderes maiores, tu não sabe o que que eles são, né? Isso pode ser só uma fantasia que existe na cabeça do professor. Porque como ele acha que toda autoridade exercida pela força e subjugando as pessoas, na mínima que fosse alguém, uma autoridade um pouco superior à dele, ele já se sentiria totalmente subjugado, né? Porque ele se coloca nesse papel. Nesse sentido, até a HQ, ela tem um negócio muito interessante, que é que ela não define muitas coisas sobre o passado do Wolverine. Ela define muitas coisas sobre a personalidade do Wolverine e sobre os temas que tu pode associar ao Wolverine. Mas as informações concretas, tipo, qual é o governo, que tipo de arma, como é que foi desenvolvida essa experiência, enfim, qual era o contexto, faz parte de alguma coisa maior ou não, isso ele deixa completamente no ar, né?
Não, com
Até depois,
certeza.
acho que o Grant Morrison, acho que depois na fase dele dos X-Men, que foi desenvolver um pouco mais essa questão da arma X, e uma das coisas que ele fez é que não seria mais, não é arma X, é arma 10. O X seria um numeral romano e é uma continuidade. E se eu não me engano, até aquele Fantomex, que é um personagem que ele introduziu na fase dele, seria o Arma 13. Então, o Grant Morrison, ele se preocupa um pouco mais desse embasamento cronológico.
É, justamente, eu acho que essa confusão ajuda a criar o clima da HQ, no caso, né? A gente não saber se é uma instituição privada, se é uma cooperação entre governos americanos e canadenses. Então, a gente sabe muito pouco do exterior da história, né? Nós sabemos basicamente do que aquilo está causando na psique do Wolverine.
E não só dá esse sentido dentro da psique dele, mas esse sentido pro personagem, que é transformar ele em um animal de sacrifício, né? Porque é isso que ele é nessa história, é um animal de sacrifício que redime os outros, enfim. E nessa história ele parece aceitar esse papel de ser aquele que tem que morrer. Isso é uma coisa bastante coerente com o personagem, como ele estava estabelecido. Tanto essa questão da propensão à violência, quanto esse desapego à própria vida, essa facilidade para se jogar em combate físico e tudo mais.
Uma coisa que eu acho interessante de pontuar como o Vicente chamou bem a atenção dos aspectos cristológicos dessa história do Wolverine, é interessante você pensar que as duas melhores histórias, né, ou as produzidas pela Marvel na década de 80, tem como fundo essa questão cristológica, né, que é a queda do Murdoch e a Arma X, né? Acho que isso é uma coisa bem interessante de você ver como esses grandes autores, assim, eles terminam bebendo numa fonte que é universal, no final das contas, e que morredora. E que termina trazendo características, profundidade às histórias que, provavelmente, se deixasse na mão de algum outro, ficaria uma coisa do tipo aquela origem do Wolverine, que é totalmente blá, assim. Você lê aquilo lá e fala, meu, não tem um momento de tensão, não tem absolutamente nada. Enquanto esses aspectos do bode expiatório, da redenção, da queda, da culpa que os personagens carregam, terminam fortalecendo a mitologia dos personagens, né?
E como mostra o que é não necessariamente um quadrinista, um criador que tem uma noção do que é contar uma história, né? Porque, que nem tu falou, a origem do Wolverine é do Paul Jenkins, eu acho, o escritor, e o desenhista é um dos Kubert. Não sei se é o Adam ou o Andy. Isso é quase como se fosse uma receita de bolo. Eles não percebem que aquilo não basta existir uma conexão factual entre as coisas, isso tem que ter um sentido, né? Tem que conversar com alguma coisa. Isso é uma coisa que a queda de Murdoch e Arma X fazem muito bem. Dá para ver que os quadernistas, o Frank Miller, o Masu Kelly e o Byron Winston Smith, eles estão querendo falar sobre alguma coisa, que nem o Gil falou, que uma coisa que seja universal, uma coisa que outras pessoas possam ler e se sentir, de certa forma, tocados por aquilo, né?
E também que representam, assim, uma experiência humana que é também universal, né? Que você pode essas histórias fazem sentido em qualquer época, por isso que elas são, inclusive, clássicas até hoje. Por isso que você pode indicar para qualquer um que nunca leu um gibi na vida, fala assim, ó, leia aí a Arma X, leia a Queda de Murdoch, leia o Cavaleiro das Trevas, o Watchmen e tal, porque são histórias que elas dialogam não só com o universo dos quadrinhos, dos super-heróis e tudo, mas com o universo mitológico de pelo menos uns 4 mil anos de existência aí, né? Porque você também tem aí muito da mitologia greco-romana tal, e da tradição cristã que surge com o cristianismo tudo. Então, eu acho que é muito interessante você conseguir identificar essas coisas nesses quadrinhos e poder também perceber por que que eles são tão perenes, né? Porque não é só uma questão de comercial, não é só porque venderam pra caramba, não é só porque foram um sucesso comercial tudo, mas porque existem coisas aqui que vão continuar a ter relevância daqui a 10, 15, 20 anos. Tanto que são histórias que estão aí já sobrevivendo a 10, 20, 30 anos, pelo menos aí.
Também é interessante estabelecer nessa questão do diálogo, digamos assim, a forma pela qual essa Arma X dialoga com o Wolverine do Frank Miller e do Chris Claremont, porque aqui ele tá meio que o Wolverine tá sendo sacrificado como uma forma de se expiar, inclusive da sua violência. E o Wolverine do Frank Miller do Chris Claremont é meio que a partir daqui, porque tem muito essa relação com a forma pela qual ele tentou estabelecer a partir disso uma disciplina pessoal, né? ou uma disciplina pessoal no qual esse agir dele violento fizesse sentido. E aí que entra a questão da cultura japonesa. Até é uma conexão meio. Se for ver o Wolverine, ele é um personagem formado por elementos bastante díspares. Essa animalidade, esse jeito meio redneck, o ser mutante e o Japão, né? E a conexão, eu acho que é um pouco essa, que nessa história tenta estabelecer como ele deixa de ser de como ele deixa de ser um animal, ou como ele enxerga que a violência e a animalidade que ele tem podem ter um sentido. E a cultura japonesa entra como uma forma de disciplinar essa violência numa coisa que ele possa, como numa ferramenta que ele possa utilizar, né? Não sei se vocês
Ah,
concordam
sim,
com
com
essa minha
certeza.
conexão aí.
Mas tem uma coisa que é interessante também, que a gente está falando muito aqui da violência animal, da violência selvagem, natural do Wolverine e tudo, mas é interessante comparar como o Barrington Smith mostra que a violência da modernidade, do homem de ciência, da violência lógica, também é absolutamente brutal, e mais brutal até do que essa selvagem, se você parar para pensar. Porque quando o Wolverine é atacado pelos lobos, pelo urso, não sei o quê, aquilo ali é um embate entre um homem e uma fera. Mas enquanto o Wolverine está sendo torturado, ele é simplesmente um pedaço de carne sendo torturado, né? Eu acho que isso é muito interessante de você pensar assim nessa crítica que o Barry faz a essa mentalidade logicista,
Cientificista.
cientificista, né? E simplesmente não se importa com o ser humano que está sendo torturado ali em nome da ciência.
A reduzir ele a um nome como experiência X, né?
Exatamente. E que
Toda a
aí
humanidade de uma pessoa, né?
E aí que você entende, por exemplo, essa trajetória do Wolverine e como que ele termina se sentindo mais humano na natureza do que na vida em sociedade, né? Que ele tem esse trauma dessa violência a civilização impõe a ele.
E é muito legal o jeito que o Barry Sanders Smith faz isso, porque ao mesmo tempo que ele faz essa crítica ao científico, seria mais ou menos ao pensamento racional, mas racional reduzido a essa ideia de racionalidade científica, né?
Absoluta, né?
Isso que ao mesmo tempo que ele faz isso, a violência natural do Wolverine, ela é horrível também, né? Ele não entra num negócio assim meio bom selvagem, sabe? Ah, se não fosse a ciência, como todos nós seríamos melhores e mais pacíficos e conviveríamos bem. Senão, na real, o Wolverine ele é um selvagem total e até o urso que ele enfrenta é quase que um demônio gigante, né? É tudo assim muito. No sentido da elaboração dele, da ideia de fazer uma crítica ao suficientismo, é muito bem elaborado.
Inclusive a morte desse urso, ela é magistral o modo como ela é retratada, né? Porque a violência em si ela não chega a aparecer na página. Você só percebe que ele está estocando o bicho e percebe que ele está decepando ele, mas isso não fica aparente, mas acho que ficou muito mais chocante do que se tivesse aparecido, né?
Sim, é tudo fora do quadrinho, né? O braço dele sai para fora do quadrinho, daí tem um quadrinho que é a cabeça do urso. Não sei nem se é colando na neve ou se só é a cabeça do urso parada na neve.
Outra cena muito, muito interessante é aquela que o pessoal do experimento desiste de controlar o Logan via controle remoto e tentam fazer o condicionamento via psicológico, né? Que eles enchem ele de encabeamento tal, conexão neural. Dá merda nesse processo aí e ele começa a transmitir para a tela e ele mostra a cara do professor todo cravado de gás. É incrível que a cena.
Sim,
É, e
e o.
opa, só uma coisa, eu só queria ressaltar mais uma dívida que o Barry Sondsmith tem com o Frank Miller, porque essa cena do urso aí é tirada do Wolverine também, né? Que no Wolverine, logo no comecinho assim, o Logan sai, ele tem que matar um urso, porque o caçador deixou o urso sofrendo. Não sei se vocês lembram disso.
Ah, eu não lembro. Faz um tempão que eu li essa minissérie.
Só sei que no quadrinho tem uma cena muito bonita e ressalta novamente essa diferença entre a violência natural, a violência dos animais selvagem e a violência do homem, né? Porque o cara deixa o urso vivo porque ele quer deixar. Tipo, ah, tá nem aí e tal. E aí eu vou ver ele ficar mais puto ainda com o cara.
E tem aquele no finalzinho da HQ que o Logan, ele escapa do complexo e tá matando um monte de gente, que ele vai ao encalço do professor. Aquela hora que o professor ele tá prestes a liberar aquela carga de explosivos que ele tá segurando, e ele começa a fazer o monólogo dele de...
Sim, ele tenta subjugar o Wolverine, fazer o Wolverine ser inferior a ele, né?
É, porque a relação do Frankenstein com a criatura, né? Que é curioso isso, assim, como é muito referente, como é muito próximo disso daí. E aí você tem essa, acho que essa dívida aí do Barry com a Mary Shelley também é uma que está bem presente na história.
O que você acha de a gente fazer umas conclusões? Pode ser?
Ó, eu acho, cara, se for para concluir aqui, como eu falei no começo, né, eu acho que é uma história do Wolverine que fica pau a pau com a Eu Wolverine, que o Chris Claremont e o Miller escreveram, sendo que a Eu Wolverine tem uns 10 anos de antecedência, então, tipo, sem Eu Wolverine não existiria uma X, com certeza, porque, por conta das influências que a gente já colocou aqui, sem o Ronin também. Mas é uma, cara, é uma obra-prima, assim, dos quadrinhos, assim, é realmente uma que você pode simplesmente ler e não precisa ler mais nada dos X-Men, do Wolverine na sua vida, tirando Eu, Wolverine, do Chris Claremont com o Frank Miller, você está muito bem servido. Ela tem visualmente, ela tem muito, assim, de uma arte que você pode colocar, assim, no mais alto nível, assim, coisa que, sei lá, lembra trabalho de pré-rafaelita, umas coisas assim de tão impressionante que é. É o design do quadrinho é absurdo de bonito, de como é feito, assim, de como é pensado. Também, como eu falei no começo, o Barry, ele não só desenhou, mas ele arte finalizou e coloriu e fez boa parte do letramento da história. Então você tem aí a chance de ler uma história que a gente pode falar de boca cheia, que é autoral mesmo, né? Que o cara fez tudo ali. E, meu, é aquelas coisas que você dá graças a Deus de ter lido na vida um dia.
Maleficente.
Beleza. Essa história, que nem eu comentei no início do episódio, para mim é a segunda melhor que a Marvel já publicou. É uma das HQs que eu mais recomendo para as pessoas que, no caso, não são leitores habituais de quadrinhos. Ele tem muitas características que servem para apresentar os quadrinhos para as pessoas, porque, como o Gil comentou aqui ao longo do episódio, ela é fechada dentro de si, tu não precisa ter um conhecimento da cronologia dos X-Men nem nada, ela faz um sentido por si só. Enquanto, por exemplo, a queda de Murdock, ela já exige, ela já é melhor interpretar, é melhor ler ela se tu já tem algum conhecimento da existência do Demolidor, porque ela tem essa questão de ser só uma parte final pro arco dele. Essa aqui não. Ela é uma história bem fechada, com início, meio fim, com uma ideia, e transmite muito claramente o que ela quer dizer. E, além disso, ela tem esse aspecto do uso da linguagem absurdamente magistral. As páginas, elas são muito bonitas de se ver. A composição de páginas é sempre uma coisa harmônica e de uma forma que estabelece sempre um contraste, porque ela mostra coisas muito violentas e muito feias, mas de uma forma que é muito bonita, né? Isso tem um aspecto que se reflete no próprio Wolverine, que é esse aspecto tão pacífico que ele tem em determinados momentos da história. Ao mesmo tempo que ele está num momento e com uma figura tão selvagem, cabeludo, desengrenhado, sujo de sangue e tudo mais. Então, é uma história que ela alia perfeitamente um domínio magistral da linguagem dos quadrinhos com ser uma história muito boa e fechada, muito boa no sentido de ter conteúdo, de ter assunto e de ter temas que... Enfim, temas que qualquer um consegue se sentir tocado por eles, né? Assim como eu já recomendei para tantas outras pessoas, é um gibi muito fácil de encontrar. A Panini já editou duas ou três vezes em encadernado, formato americano. A Abril, antes disso, reeditou ela três vezes em formatinho. Então, é uma HQ que é bastante tranquila de encontrar, e qualquer um aí que estiver interessado em saber o que os quadrinhos podem fazer, Arma X é uma excelente mostra.
Aliás, a Arma X tem uma coisa bem interessante, a gente não comentou aqui, mas ela é um quadrinho americano, mas com uma forte levada europeia, né, Vicente?
Sim, isso é o Barry Windsor Smith. Ele tem isso porque ele começou com uma influência muito grande do Kirby e do Steranko, mas ele foi se desvinculando com isso. Nessa HQ dá para perceber bastante a influência do Moebius.
Sim.
E que nem tu comentou a influência do Frank Miller, mas isso é interessante porque o próprio Frank Miller, ele é um quadrinista americano, cujo estilo é formado por influências de quadrinistas de diversos lugares do mundo, entre eles o Moebius e uns quantos desenhistas de mangá. Então, até na sua referência mais concreta, um quadrinista americano é um quadrinista americano que não é tão americano assim, no sentido de que o estilo do Frank Miller é Eles chamam de Fusion Comics precisamente por isso, por ser uma mistura de diferentes escolas de quadrinhos, né?
É, exato, e aí é bem legal sacar isso, porque eu falei dessa influência europeia, e você trouxe o Moebius aí muito bem, porque até o nível de violência da história, tudo era muito incomum no quadrinho americano, né, da Arma X, mas que era meio natural, né, para os caras que trabalhavam no, sei lá, nos quadrinhos ingleses, mesmo franceses e tal. Isso era muito presente ali. E a própria ideia de ser uma história que se passa muito mais na cabeça do Wolverine, né, no interior dos personagens, do que propriamente fora, né? Não existe uma. É muito interessante isso, porque é uma história muito dinâmica, uma história muito cheia de ação, só que o que interessa mesmo ali é o que está acontecendo dentro do personagem. O que acontece fora pode ser real, pode não ser, né?
E até é interessante perceber que o Barry Windsor Smith, ele é britânico. Ele é um dos quadrinistas que vieram para os Estados Unidos. Ele já veio nos anos 70, mas a carreira dele explodiu nos anos 80. Ele é um desses quadrinistas britânicos que vieram para os Estados Unidos e reformularam e revolucionaram os quadrinhos americanos e fizeram isso precisamente com base nessas características aí que a Arma X tem, uma sofisticação no tema, um domínio com a linguagem, uma perspectiva externa, não juvenil e todas essas coisas assim.
O Barry Windsor Smith, nos Estados Unidos, ele juntamente com o Michael Kaluta, eles compunham um grupo de artistas que faziam material underground e tal. Se não me engano, até o Bernie Ringston, ele também participou desse coletivo. Acho que isso é interessante nossos ouvintes procurarem também para saber um pouquinho mais sobre isso, né?
E são quadrinistas. O estilo do Barry Windsor Smith lembra um pouco do Kaluta, principalmente no desenho das figuras, né?
Ah, sim.
E eles têm esse negócio de ter passado pelo quadrinho mainstream americano de uma forma meio superficial, assim. Porque o próprio Barry Windsor Smith, ele fez Arma X, ele fez algumas histórias que saíram na revista do X-Men, ele fez Conan, mas ele não fez muito mais do que isso. E até ele está fazendo um gibi faz uns 20 anos, que é um gibi que começou com uma história do Hulk que a Marvel recusou, e daí ele desvinculou do Hulk, ele continuou trabalhando como se fosse um personagem próprio, de uma forma parecida com o que o Frank Miller fez com o Batman no Holy Terror, né? Faz uns 6 meses, se eu não me engano, disseram que essa graphic novel aí finalmente ia ser lançada, mas desde então eu não fiquei sabendo mais de nenhuma notícia. Mas quando finalmente ela for lançada, e eu espero que nossos ouvintes fiquem de olho, é Monster, ou Monsters, o título dela. Isso vai ser um dos lançamentos dos quadrinhos de qualquer que seja o ano que ela for lançada, vai ser um dos mais bombásticos.
Senhores, por favor, seus jabás e recomendações, por favor.
Bom, a gente segue aqui, né? O Jill aqui, do Bunker do Jill. A gente segue lá tocando o canal, com uma série nova agora sobre os genocídios no século XX, o século dos genocídios. Uma série que promete iluminar aí alguns dos momentos mais sombrios da história da humanidade. E se for para indicar para vocês alguma coisa interessante para assistir nessa época de pandemia, eu vou indicar a série Tremé, do David Simon, mesmo que fez The Wire. Por que Tremé? Porque é uma série que fala muito sobre o momento que a gente está vivendo agora, por incrível que pareça, porque conta a história da reconstrução de Nova Orleans após a destruição causada pelo furacão Katrina e pela ingerência de políticos e picaretas na cidade. Então é bem interessante para você ver que a tragédia da natureza pode ser sempre terrível, mas a ganância humana é pior. Então, são essas aí a minha dica para vocês. Ah, e aproveitem também, uma boa sacada da série, que assim, como se passa em New Orleans, que é uma capital da música dos Estados Unidos, por assim dizer, onde nasceu muito do que a gente conhece aí, do jazz ao blues e por aí vai, Tem muita música boa rolando na série, muito artista que faz uma pontinha aqui e ali. Então, é uma série bem interessante também para quem gosta aí de música. Assistam.
Perfeito. Vicente, por favor.
Beleza. Jabá. Eu tô lá firme e forte com o meu site, New Frontiers Nerd, que inclusive tem uma resenha sobre Arma X. Ela é uma resenha que eu fiz em 2013, se não me engano. Ela é diferente das resenhas que eu faço hoje em dia. Ela é uma resenha da época que eu conseguia ler o gibi e escrever uma resenha tudo em 2 dias. Hoje em dia isso aí é um trabalho mais homérico. Em relação a essa a nova série que vai começar no Bunker do Jill, tem um aspecto interessante que ela também tem uma conexão com a Arma X, porque uma das relações que se pode fazer com esse professor, eles dão para ele um aspecto meio que de um cientista nazista, desses que foram depois cooptados para trabalhar para governos de outros países, enfim, dos países vencedores, porque tem essa questão de ele ter sido banido da ciência. Não sei se dá para dizer banido da ciência, porque a ciência não é exatamente assim, né? Digamos assim, banido da comunidade científica por ter feito experiências antiéticas e está sendo supostamente usado por um governo para fazer uma arma de guerra, né? E isso tem muito a ver com essa mentalidade cientificista que eu imagino que vai acabar aparecendo nessa série aí do Bunker do Jill, porque os genocídios que a gente teve no século XX, eles têm bastante disso, né? Por fim, a recomendação, hoje eu vou fazer um pouco diferente, eu não vou fazer uma recomendação, eu vou fazer um pequeno comentário aí, porque essa semana a gente teve uma notícia muito triste no mundo dos quadrinhos, que morreu o Juan Jiménez, que é um quadrinista argentino. Ele morreu por causa do coronavírus. Ele estava na Argentina, em Mendoza, que é a cidade natal dele, mas ele não morava lá, ele estava lá só a passeio, acabou contraindo o vírus, e em uma questão de 3 ou 4 semanas ele acabou morrendo. Eu quero fazer esse comentário porque isso é uma perda muito grande para o mundo dos quadrinhos. O Juan Jiménez, ele é um quadrinista genial. Ele não é tão conhecido aqui no Brasil porque a gente acaba não publicando muitos álbuns europeus, mas ele, como eu comentei, ele é argentino, de Mendoza. Ele nasceu nos anos 40, então ele não é da primeira geração de quadrinistas argentinos, na época do boom das publicações de massa lá na Argentina. Ele já é de uma geração um pouco posterior, que é formada por outros quadrinistas como o José Luis García López. Só que o Juan Jiménez, enquanto o José Luis García López migrou para os Estados Unidos e acabou fazendo uma carreira, tendo uma carreira fantástica lá, o Juan Jiménez migrou para a Espanha nos anos 70, e bem a tempo de participar do boom das revistas de quadrinhos adultas do que aconteceu na Espanha nos anos 80. Quando eu falo quadrinhos adultos, as pessoas normalmente começam a pensar em pornografia, mas não é isso, tá? São quadrinhos adultos no sentido de que são histórias sofisticadas, não voltadas para o público juvenil. Lá ele participou das grandes revistas de quadrinhos da Espanha, a Simoc, a Zona 84, que são revistas que revolucionaram realmente o são revistas que seguiram a revolução que tinha sido iniciada pela Heavy Metal e pelo Moebius na França na década de 70. E lá ele acabou quando essas revistas espanholas começaram a naufragar, ele começou a trabalhar para as grandes editoras francesas, e no final dos anos 80, nesse contexto da editora francesa, ele lançou que é a grande série dele, que é A Casta dos Metabarões, que é uma espécie de spin-off do Incal. Não tem a participação do Moebius, mas tem o roteiro do Alejandro Jodorowsky, que é um artista chileno bastante conhecido porque ele também fazia filmes surreais e tudo mais, escreve livros, publica quadrinhos. É um artista bastante completo. A Casta dos Metabarões é uma das maiores séries europeias de todos os tempos. E grande parte do motivo pelo qual ela é tão boa é por conta do Juan Jiménez, que é um cara que ele tem um desenho que é muito bonito. As páginas que ele desenha são muito impressionantes, elas são pintadas. E ele também tem uma capacidade de imaginação muito grande, muito embora ele tenha se tornado conhecido desenhando séries de aviação, de batalhas aéreas, e ele se tornou conhecido por fazer desenhar os aviões de forma muito fidedigna na realidade. Bom, na Caça dos Metabarões é uma série de ficção científica muito imaginativa. Ela é ambientada num universo que combina elementos de ficção científica no estilo de Guerra nas Estrelas, porque tem essa questão de ser um futuro velho, mas também de elementos que são pré-Guerra nas Estrelas, porque ele tem fundamentos místicos, uma certa magia. Não é uma ficção científica necessariamente cientificista com explicações, com conceitos da física elevados à enésima potência, mas na qual brilha essa sensação de design e a beleza do traço do Juan Jiménez, que é responsável por grande parte da mágica dessa combinação entre ficção científica pré e pós Star Wars, que faz que a série transcorra num futuro antigo que parece a Idade Média. É uma coisa bem impressionante mesmo. As capas, porque a Casta dos Metabarões, ela segue a linha sucessória do Metabarão, que é um personagem do... Linha sucessória não, desculpa, a linha genealógica do Metabarão, que é um personagem que aparece no Incal. Então cada edição é sobre um ascendente dele, e as capas são uma espécie de retrato, como se fosse uma pintura de um duque europeu da Idade Média, só que com essa ambientação de ficção científica. São capas incríveis, muito bonitas, conseguem transmitir todas essas características aí que eu passei. Então, como recomendação, vou deixar a Casta dos Metabarões, e vou deixar junto com a Casta dos Metabarões um lamento pela morte desse grande quadrinista, 76 anos, morava na Espanha, morava em Sitges, que é uma cidade próxima de Barcelona, muito conhecida pelo Festival de Cinema Fantástico.
E eu queria, juntamente com os companheiros aqui, dedicar esse programa ao Jiménez, que infelizmente nós perdemos ele essa semana. E acho que é isso mesmo. Eu queria desejar a vocês todos uma boa semana, e é isso mesmo. Falou, galera.
Feito, até mais.
Abraços.